Obrigado, pastor. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11, versos 28, 29 e 30. Antes da leitura bíblica, gostaria de parabenizar a igreja, o pastor. Uma igreja que batiza é uma igreja viva. Tomara que um dia qualquer igreja chegasse a ter como parte normal da sua liturgia semanal batismo. Aí a igreja está cumprindo com seu propósito nesta terra. A igreja não é um clube onde a gente se reúne para ver um programa bonito. Não é isso. A igreja existe só com o propósito de trazer pessoas para Cristo. E esta manhã vocês verão por quê, qual é a razão, qual é o motivo bíblico para isso. Vamos abrir o texto bíblico, pedi que colocassem o texto aí, porque quero que deixem o texto um tempo, porque eu vou tirar as ideias do texto. Quero que vocês vejam que eu não vou pregar o que eu quero pregar, mas o que está escrito aí na palavra. Vou tirar as ideias do texto e quero que vocês percebam isso. Este é o maior convite que Jesus pode fazer a um ser humano. Disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Outras versões dizem: os que estáis aflitos, os que estáis desesperados, os que estáis estressados, os que estáis sobrecarregados. O convite de Jesus é para quem diz assim: eu não sei para que vim a este mundo. Minha vida está cheia de problemas. Todos parecem ser felizes. Eu não. Desde que me levanto até que deito à noite, é só problema, problema, problema. E muitas vezes os problemas são tão grandes que a gente diz assim: onde está Deus? Porque Deus atende a oração de todo mundo e não atende a minha oração. Bom, agora Jesus diz assim: você está pensando assim, está se sentindo assim, vem, vem cá. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, os que estáis oprimidos. Esta não é opressão de escravidão, de servir a um patrão. Esta é opressão, uma opressão interior. Mas vamos continuando lendo o texto. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Outras versões dizem: eu vos farei descansar. Tomai, agora é interessante, é uma promessa bonita. Você está cansado, não aguenta mais, vem, eu vou te fazer descansar. Agora vejam a maneira como ele vai fazer descansar. Olha o texto e responde: como é que vai te fazer descansar? Supõe-se que uma pessoa cansada, que não aguenta mais, que não vai mais, está caminhando assim, não? Agora você chega assim a Jesus, porque Jesus disse: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos. Como é que ele vai te fazer descansar? Lê o texto. Dice: tomai sobre vós o meu jugo. E aí se nos complicam as coisas. Se você já está cansado, agora vai a Jesus e ele coloca um jugo sobre você. Um jugo é um pedaço de madeira, de pau, grosso, que se amarra ao cangote de um boi e outro extremo se amarra ao cangote de outro boi. Geralmente este boi é um boi experiente, velho. Este boi sabe o que vai fazer, como arar direitinho, como fazer as coisas direitinho, tem muita experiência. Este outro boi, geralmente é um boi adolescente, que nunca trabalhou, que nunca arou. Então, quando colocam o jugo no pescoço deste, este se rebela, este quer sair, quer ir para lá, não quer entrar. Mas como está amarrado ao cangote de um boi bravo, experiente, maduro, vai indo, este coitadinho está querendo puxar, mas não pode, está amarrado ao cangote do boi mestre. É um pau que te amarra, alguém.
Agora Jesus disse assim: você está cansado, não aguenta mais, não sabe o que fazer com sua vida, vem, eu vou te fazer descansar. De que jeito? Vou te amarrar um jugo em cima, e queira você ou não queira, vai caminhar comigo, porque está amarrado. Agora, de tanto andar com Cristo, o que vai acontecer? Vai aprender de mim. Que coisa vai aprender? A ser manso e humilde de coração. E que vai acontecer quando aprender a ser manso e humilde de coração? Vai achar descanso para a vossa alma. Ou seja, agora já podem tirar o texto se quiserem, porque já você entendeu o que o texto está dizendo. Mas agora vou comentar o texto. Veja, este pessoal que não aguenta mais com a vida, está desesperado, está louco, está estressado, já não sabe o que mais fazer. Jesus disse: vinde a mim, eu vou te resolver os problemas. De que jeito? Vou te colocar um jugo. Para quê? Para você andar comigo. E de tanto andar comigo, você vai aprender a ser manso e humilde de coração. E quando aprender a ser manso e humilde, vai achar o descanso que você tanto procura. Agora vou fazer algumas perguntas. Por que estas pessoas têm problemas? Por que estão cansadas? Por que estão aflitas? Por que não aguentam mais as lutas da vida? Qual é o problema delas? Por quê? Porque não são mansas e humildes de coração. Porque o dia que aprenderem a ser mansas e humildes, acabará o problema. Agora, se uma pessoa não é mansa, é o quê? É o quê? Brava. Raivosa. Estupim curto. E se uma pessoa não é humilde, é o quê? Orgulhosa. Soberba. E porque a pessoa é ou raivosa, estupim curto, brava, ou orgulhosa, soberba, só se cria problemas. E ao criar-se tanto problema, só vive angustiada, cansada, desesperada. Agora, isto combina com aquilo que os estudiosos do comportamento humano dizem, porque hoje há ciência para tudo. Os estudiosos do comportamento humano, mesmo que você não aceite o que estou falando, dizem que 99% dos teus problemas, porque você deve ter problemas, como eu, como todo ser humano, 99% dos teus problemas, e não importa a área, seja área financeira, seja área familiar, seja área de relacionamento com os amigos, no trabalho, na área profissional, não interessa. 99% dos teus problemas têm origem no teu caráter. No teu caráter. Isso quer dizer que se neste momento teu caráter fosse transformado completamente, ¿cuánto por ciento de tus problemas desaparecería? 99%. ¿Con cuánto você ficaba? Unzinho. Ese no es problema. Estaría todo resolvido. Todos los problemas tienen origen no carácter de la persona. Otro día una señora levantó la mano y dice: no, pastor, mi problema no es carácter. Yo soy buena gente, pastor. Soy gente fina. Meu problema é dinheiro, pastor. Meu problema é financeiro. Devo 3 cartões de crédito. Então me emprestei dinheiro de uma pessoa para pagar. Agora devo os 3 cartões e a pessoa. Aí me emprestei dinheiro da outra pessoa para pagar a ela. Agora devo ela e devo os 3 cartões. Isso não é caráter, pastor. Se eu fosse má, ninguém me emprestaria dinheiro. Eu sou gente fina, pastor. Eu sou boa gente, tanto assim que as pessoas me emprestam. Meu problema é a crise. Meu problema é financeiro, pastor. financeiro. Vou te fazer uma ilustração. E vou fazer uma ilustração com as damas, me perdoem. Você tem o mais pobre, 5 vestidos. Aqui não, aqui deve ser mais, não? Mas mínimo 5 vestidos. Esta manhã você, antes de entrar aqui, antes de vir para a igreja, tomou um banho, entrou no guarda-roupa. E depois de revisar tudo, suspirou fundo. Ai, não tenho roupa. E os 60 vestidos que estão aí? Não, pastor, mas já me viram. Ah, já te viram. E qual é o problema? Mas que dirão, pastor? Que dirão quê? Que sou pobre e não é pobre. Então, como você chega na conclusão de que não tem roupa, segunda-feira está no shopping. E eles sabem fazer as coisas, não? Aí tem roupa. Em Estados Unidos, quando eu prego, faço a ilustração. Entram no Ross Dress for Less, a tenda dos hispanos e dos brasileiros quando vão lá. Não? E eles sabem fazer a coisa. Um vestido, $120 embaixo. Preço Ross, $9. Aí você fica louco. Não posso perder. De 120 para... Não. Só que esses 9 você não tem. Não, mas a oferta está demais. Eu sei, mas os 9 você não tem. Mas tem um cartãozinho aqui. Então, 7 aqui, 13 lá, 20 lá, 40 lá. E quando te chega a conta, 3 mil. Aí você diz, meu problema não é meu caráter, pastor. Meu problema é financeiro. Que problema financeiro? 99% dos problemas começam no teu caráter. Agora, o interessante é o seguinte. Que quando nós saímos das mãos do Criador, nosso caráter era perfeito. Éramos mansos e humildes. Porque se Jesus disse, vinde a mim e aprendei, que sou manso e humilde, era porque Deus é humilde, Deus é manso. Quando nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Só que, se nós sempre tivéssemos estado ao lado de Deus, sempre teríamos refletido o seu caráter. O problema é que nós começamos a afastar-nos dele. O pecado é isso, o pecado é separação de Deus. Quando você começou a se afastar, o caráter de Deus começou a se desfigurar, começou a se apagar. E à medida que você se afasta cada vez mais, mais se desfigura o caráter de Deus. Você está aqui com o caráter desfigurado e com esse caráter briga com o patrão, briga com a mulher, briga com o marido, briga com o colega de trabalho, briga com o vizinho, briga com todo mundo, se mete em problemas, hein? E agora está desesperado, cansado, afligido, estressado, já não sabe o que fazer com a vida. E agora vem o convite do mestre e que diz, vinde, está longe. E se está longe de mim, que sou manso e humilde, você por isso é bravo e orgulhoso, raivoso e soberbo, e por isso se mete em problemas. Então, vinde para resolver teu problema. Mas como nós seres humanos, depois da entrada do pecado, nos tornamos uma espécie de cavalinhos chucros. Não gostamos de estar aqui. Então, o que faz Deus? Diz, vinde, eu vou te amarrar meu jugo. E você vai caminhar comigo. E de tanto caminhar comigo, vai aprender a ser manso e humilde de coração. E quando aprender a ser manso e humilde, todos os teus problemas se acabam. 99%. Está tudo resolvido. Problema profissional, problema de relacionamento, problema com o esposo, com o pai, com o filho, com o amigo. Todo problema, porque teu caráter mudou. Mas para isso você tem que vir aqui e tem que aprender a conviver comigo. Meu querido, desde que o pecado entrou ao mundo, todos nós trazemos um touro bravo aqui dentro. Todos nós. Esse touro está dormindo, quietinho. Enquanto tudo sair como você quer, para que vai te incomodar esse touro? Aí está quietinho. O fato de que não pula, não quer dizer que não está. Está aí. Todos nós nascemos, chegamos a este mundo trazendo um touro bravo dentro de nós. Menos as irmãs. Não, é lógico. Porque com todo respeito, irmãs, as irmãs em todo caso não podem ter um touro. Teriam que ter uma vaca brava. Touro não pode. Mas todos chegamos a este mundo trazendo isso aqui. Volto a repetir. Quando tudo sai como você quer, para que vai te incomodar o touro? Ou a vaca? Fica quietinho. Mas quando as coisas não saem como você quer, aí o touro começa a despertar. Aí começa a despertar. E quando ele desperta, querido, sai de baixo. Porque ele é capaz de fazer as piores coisas que você imagina. Quando o touro desperta. Eu estive outro dia falando com um casal que está se separando por causa de uma caixa de leite. Como é isso? O marido chegou cansado, a esposa já estava dormindo, abriu a geladeira, estava a caixa de leite, abriu, bebeu da caixa, deixou a metade lá na mesa, fechou. Neste verão que está nos Estados Unidos, terrível agora. No dia seguinte a esposa sai para preparar o café da manhã, o leite estragado. Aí ele sai. Meu café. E ela disse, não tem leite. Como não tem leite? Ontem tinha. Assim tinha. E o que você fez? Bebi, mas só a metade. E a outra metade? Está aí. Onde está? Deixou fora. Começou a briga. Por uma caixa de leite. Então aí, pois, o touro começa a acordar. Mas compra mais. E ela se queixa. Mas quando compra mais, você reclama. E aí começa. O touro começa, a vaca, o touro, a vaca, o touro. Vocês já viram quando começam a olhar-se assim? Ah? O touro, de verdade, olha assim e começa assim. Ah? E na hora da raiva, pois... Maldita a hora que te conheci. Espera um pouco. Como maldita a hora que te conheci? A companheira de toda a tua vida, a mãe dos teus filhos, a mulher que você ama, maldita hora que te conheci, é que é na hora da bravura. Não é? Você não falou que está querendo falar. Em realidade, você não pensa isso. Mas saiu. Saiu de quem? Do touro. E por que o touro está vivo? Porque você está longe. Mas pastor, estou na igreja. Pode estar na igreja, mas está longe de Jesus. Vem a mim, eu vou te colocar meu jugo. Agora, querido, o problema é que ninguém entende o que é o jugo de Cristo. Esse é o problema, porque não somos especialistas em teologizar as coisas, em teorizar as coisas, em romantizar as coisas. Encantar as coisas. Oh, Senhor, eu estou em ti, eu aceito teu jugo. Mas que carregar o jugo de Cristo? Carregar o jugo de Cristo é tomar a armadura de Deus. É a mesma coisa. Sim, pastor, mas não explicou nada. E que tomar a armadura de Deus? É fácil. É edificar na rocha. Sim, pastor, e edificar na rocha é carregar o jugo de Cristo. E isso, tomar a armadura de Deus. E tudo isso o quê? É permanecer em Cristo. E o que é permanecer em Cristo? Edificar na rocha. E isso, tomar a armadura, isso, carregar o jugo, e tudo isso, pastor, andar com Cristo. E o que é andar com Cristo? Pois edificar na rocha, permanecer em Cristo. Vocês percebem como temos expressões, e são expressões bíblicas. Eu canto desde quando sou criancinha, me ensinavam a cantar. O homem prudente, sua casa, não sei se tem prudente. Bom. E cantamos, Senhor, tu és minha rocha, Senhor. Mas que é isso? Três coisas. Três coisas. Estudar a Bíblia todos os dias. Orar em todo o tempo. E trazer uma pessoa para Cristo. Quando você faz essas três coisas, está carregando o jugo de Cristo. Está edificando na rocha. Está permanecendo em Cristo. Está, como disse Paulo, não vivo eu, Cristo vive em mim. Aí está. Três coisas. Três coisas. Agora, se você não estuda a Bíblia todos os dias, se você não ora em todo o tempo, e se você não traz uma pessoa para Cristo, você não está andando com Cristo. Você não está carregando o seu jugo. Você não está edificando na rocha. Em outras palavras, você está longe de Jesus. E qual é a consequência? Ah, pois a consequência é que você está estressado, cansado, caráter deformado. A tragédia é que nós aprendemos a disfarçar. Um dia estávamos caminhando na vida por aí, nos encontramos com o Evangelho, a Bíblia, alguém nos ensinou, aprendemos a palavra de Deus, tudo bem, lindo, maravilhoso, amém, o sábado, a lei, o estado dos mortos, tudo, tudo perfeito. Minha pergunta é, quando mudou teu caráter? Quando mudou teu caráter? Você pode dizer quando se batizou, mas quando mudou teu caráter? Agora, em Apocalipse 14, 1, quando João vê os remidos lá nos céus, no Monte Sião, diz que viu os remidos, 144 mil, que é um símbolo dos remidos, com o Cordeiro, Jesus, símbolo de Jesus, e todos os remidos tinham aqui na fronte escrito o nome do Pai e o nome de Jesus. Que significa na Bíblia o nome de uma pessoa? O seu caráter, o caráter da pessoa. Ou seja, os remidos estão lá nos céus porque têm o caráter de Jesus. Não porque guardaram sábado. Não porque guardaram a lei. Agora, não se assustem, querido. Eu não estou dizendo que o sábado e a lei não têm seu lugar na vida do cristão. É possível guardar você os 10 mandamentos ao pé da letra e nunca ter o caráter de Jesus. Mas é impossível você ter o caráter de Jesus e não respeitar os princípios de sua eterna lei. Mas quando tu afã está apenas em cumprir, em guardar, em seguir, em obedecer e não em reproduzir o caráter de Jesus, aí você se complica a vida. Aí se complica a vida. Quando você acha que só por estar na igreja está bem, aí se complica a vida. Isto não tem que ver só com o mundo povo, querido. Quantos de vocês foram membros de igreja, de comissão de igreja, são ou foram alguma vez? Levantem a mão. Muito bem. Então vocês vão me entender. Vocês já participaram de alguma comissão de igreja onde de repente os touros começam a se olhar assim? Ah? Em plena comissão de igreja. E aí? E começam até a em nome de Deus. Tem lógica isso? Eu digo uma coisa, querido. Touro bravo não vai entrar no reino dos céus. O touro vai ter que morrer nesta terra. Porque os remidos são aqueles que têm o caráter de Jesus. Agora pergunta aí, por que tem? O versículo 4 de Apocalipse 14 responde. Eles seguem o Cordeiro por onde quiera que vá. E se eles seguem o Cordeiro lá, é porque aprenderam a segui-lo aqui. E de tanto segui-lo aqui, o caráter de Jesus passou a eles. E agora eles estão nos céus, seguindo o Cordeiro por toda a eternidade, refletindo o caráter de Jesus. O resumo da vida cristã é esse. Éramos perfeitos antes de entrar do pecado. O pecado entrou, se deformou nosso caráter. Cristo veio a este mundo para restaurar o caráter perdido. Agora, Ele quer reproduzir esse caráter em nós, caminhando conosco. y caminar con Dios es orar, estudiar la Biblia todos los días y traer una persona para Cristo. Cuando usted hizo eso, usted está andando con Jesús. Y cuando está andando con Jesús, el carácter de Jesús va a ser refletiendo en su vida. Esto es teoría. Mas ahora voy a mostrar la práctica. Yo prego en tantos lugares y cuento tantas historias que no sé cuál conté en cuál lugar. Mas voy a contar. Un día recibí un email bien cumplido. Yo no puedo responder todos sus emails en la extensión que os recibo, porque no tenía condiciones de hacer eso. Mas coloco una frase: Dios te abençoe, estoy orando por você. Una palabra de consejo rápido y nada más. Yo no conozco al hombre que me escribió este email, embora yo sé que es un empresario poderoso, un empresario de mucho dinero. La historia que él me cuenta en el email es una historia trágica. Él casó con una médica adventista, joven, recién formada. Y él prometió, antes de se casar para la menina, él le prometió: yo te prometo que nunca voy a interferir en tu fe. Você libre, puede ir a su iglesia, es tu fe. Mas respete mi fe, mi incredulidad, mi falta de fe, yo no acredito en nada. Mas yo respeto a tu. Entonces, yo nunca voy a interferir. Segundo, você médica, seja médica a vida toda, yo voy a dar el mayor apoyo. Só que un año después de casado, las dos promesas fueron para el lixo. Él falou: você no precisa trabajar porque yo tengo dinero. No, mas yo quiero me realizar. No, no, mujer mía no trabaja fuera. Quiere decir, la promesa ya fue. Y segundo, ¿qué tal indo a ese asunto? Diré: você no es médica formada, você no es una mujer culta, você acredita en esas tonterías que les pregan. Todo que quieren es teu dízimo, van a pedir, y tomara que você desse o dízimo de seu dinero. Lo peor es que você da de meu dinero. Entonces se acabó, no tem más iglesia. Y a partir de ahí, pues la vida de esta médica se tornó un infierno. Cuando él estaba de buen humor, dejaba él ir para la iglesia. Cuando no quería, no dejaba. Y cómo son las cosas de la vida, querido. Los hijos, dos filhinhos crecieron y estaban con 12 años. Hoy voy a tener la emoción de batizar un netinho mío. Los meninos ya estaban en esa edad, más o menos, decidieron se batizar. La mãe dice: falan para el pai, de repente por ser el batismo de vocês, se le quer ir. Los meninos fueron: pai, vamos nos batizar, ven para la iglesia. No, 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 esa es cosa de mujer, eso no es cosa de hombre. Mas yo no voy a interferir, quien se batizar, batiza. Hombre mau, duro. Meninos se batizaron sin la presencia del pai. Un año después, la iglesia fez un paseo a un lugar distante. Pasaron el sábado lá, a noche estaban retornando para la iglesia, ella conduciendo, los dos meninos en un carro con ella. Estaba lloviendo, salió de la estrada, cayó en un abismo, el carro pegó fuego, ella murió carbonizada, lá, queimada, ella y los dos hijos. Ahora imaginen la reacción de este hombre. Apareció en la iglesia, agredió físicamente al pastor, físicamente lo agredió. Gritó, insultó a la iglesia: ustedes asesinos, mataron a mi esposa. Comenzó a insultar a Dios. Pocas veces alguien te ha insultado a Dios como este hombre. Era ateo, no acreditaba en nada. Y él le dice cosas como: usted es cobarde. ¿Por qué mata a mi esposa y crianza inocente? ¿Quiere me matar? Máteme a mí. Oye, hombre bravo, empresario rico, todos sus empleados tenían miedo de él. Cuando él llegaba, ya él se pasaba un código y todo el mundo a trabajar. No lo respetaban, porque esa es la peor cosa que puede acontecer con un líder. Achar que porque todos hacen lo que quiero, me están siguiendo. No, no te están siguiendo. O líder es seguido. O sargento é obedecido. Você tem que decidir se é líder ou é sargento. Não confunda as coisas. Quando este homem chegava na empresa, todo mundo tremia. Gritava, despedia, demitia, sem piedade. O povo às vezes chorava, mas nada. Homem duro. Depois entrou em um estado de inércia. Já não lhe importava nada. E de repente, deram para ele a notícia de que estava com câncer. Um câncer terminal. O médico disse, este câncer não é de agora. O problema é que há muito tempo você não faz exame médico. Esse câncer tem estado comendo o seu corpo há muitos anos. Agora é que está os sintomas. Mas você já não tem remédio. No ponto em que está, que esperança vou lhe dar? Vamos fazer um tratamento, mas você não tem muito tempo de vida. Acerte suas coisas. Agora entrou assim, deixou de ir a trabalhar, ficava em casa olhando para o teto. Um ponto fixo no teto, assim, que vida, que miséria. Um dia se lembrou de uma ocasião em que agrediu fisicamente a esposa. Era quase meia-noite, a esposa estava na sala, ele se levantou, foi lá para ver o que acontecia, e ela estava no YouTube, assistindo um sermão meu. E ele viu, ficou como 2, 3 minutos olhando. E depois pegou o computador, tirou no chão, pisou o computador e agrediu fisicamente. Agora já a esposa morta e todo, ele já condenado à morte pelo câncer, lembrou daquele dia. E foi no computador, abriu, procurou e me encontrou. E ele disse, pastor, eu ouvi, agora sim, um sermão inteiro. E quando terminou o sermão, eu caí ajoelhado. Eu entendi por primeira vez na minha vida o que minha esposa procurava tanto. Por que minha esposa, em meio da dor, das dificuldades que eu criei para ela, ela era uma mulher feliz, uma mãe extraordinária. Mas minha esposa estava morta, meus filhos estavam mortos, eu estava sozinho. Olhei para o céu e falei, Deus meu, pode me aceitar? Chorei e dormi. Na manhã seguinte me acordei, despertei, fui correndo a trabalhar. Todo mundo me olhou, se assustou. Por primeira vez fui cumprimentando um por um a todos os meus trabalhadores, perguntando à família e aos filhos. Não sabia nem quem era a esposa, nem quem eram os filhos. Mas não era uma coisa falsificada, brotava de mim. Me dava vontade de abraçar a cada um deles. Alguns tempos depois, voltei ao médico para exame de rotina. E o médico disse, você está fazendo algum tratamento diferente do que eu estou te dando? Não. Não fala para mim a verdade. Não. Então vou te fazer outra bateria de exames. Aí depois dos exames, o médico falou, você tem que me dizer a verdade. Você está fazendo alguma? Não. Então vou te recomendar a outro especialista, faça outros exames com ele. Foi lá. E outro fala, você não tem nada. Ele saiu na praia, assim, do consultório, na praia, frente. Atravessou a rua e estava na praia. Caiu ajoelhado. Ele estava são, não tinha nada. Levantou as mãos aos céus. E disse, Senhor, seguinte sábado apareceu na igreja. Quando o pastor o viu, ficou assustado, porque a última vez tinha agredido ele fisicamente. Quando terminou a mensagem, ele foi por atrás e disse, pastor, não se assuste. Eu não vim para agredi-lo, eu vim para ser batizado. Um tempo depois se batizou. Hoje, todos os trabalhadores olham para ele como um pai. Cada final de ano ele faz o levantamento do lucro, metade distribui entre seus trabalhadores, não por direito, porque ele quer. Todos o amam. Um homem amado na igreja. Como é que Deus pode fazer isso? É que quando você vai a Jesus, Ele transforma a tua mente, transforma teu coração, transforma a tua vida. Só que esse cambio não é instantâneo. Todos os dias você tem que aprender a andar, a caminhar com Jesus. E acontece. Neste momento eu vou entrar ao tanque do batismo, mas antes de entrar ao tanque do batismo para fazer um batismo, eu quero fazer um convite para você. Você está cansado, agobiado, estressado? Às vezes você se pergunta, por que as coisas não dão certo comigo? Por que tudo que tento falha? Este convite que vou fazer não é para os membros batizados da igreja. É para você que veio aqui aceitando o convite de um amigo, de um vizinho, de um parente. Eu não sei a razão por que você está aqui. Vou pedir a Leo que venha para cantar. Porque enquanto Leo estiver cantando, se você quer dizer, Jesus, eu quero te conhecer mais. Eu quero estudar tua palavra. Eu quero caminhar contigo. Vou pedir que você se levante e venha aqui até a frente. Em nome de Jesus. Pergunto, quem é a primeira pessoa que gostaria de se levantar e chegar aqui, dizendo, Senhor, eu quero aprender a caminhar contigo. Tem aqui alguém? Posso te esperar aqui? Em nome de Jesus, esta é a sua oportunidade. Por favor, Leo, canta. Enquanto ele estiver cantando, levante-se e venha aqui. Onde está a primeira pessoa? Venha. Vou pedir ao pastor que venha aqui à frente, porque eu vou me retirar para trocar de roupa.
Quando eu era criança,
Miladão, bem,
ouvi
rapaz,
falar
bem
lentamente. De Deus que abriu o mar vermelho, lutava pelos seus contra feras e gigantes, reinos e nações. E eu me encantava cantando suas canções. Mas o tempo foi passando e eu não quis ouvir. Preferi seguir meus rumos. Tentei de Deus fugir, mas no final do meu caminho não conseguia mais andar. Eu senti a sua presença convidando-me a voltar. Oh, Senhor, quero me entregar. Nos teus caminhos quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvia em minha infância. E vou cantar que não há distância que te possa afastar. Para quem estiver cansado, sofrer de solidão, para tua vida fracassada, meu Deus é solução. Pois deixou as suas ovelhas para vir te procurar, e se sente sua presença, porque hoje não cantar? Cante comigo. Senhor, quero me entregar. Quero andar nos teus caminhos. Nos teus caminhos quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. Ele já te perdoou. E quero ser a voz que ouvia em minha infância. E vou cantar que não há distância que te possa afastar. Senhor, quero me entregar. Nos teus caminhos quero andar e segurar a tua mão. Receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em Não importa a distância, Ele vai te alcançar. Ele vai te alcançar. Ele vai te alcançar.